história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Presidente eleito da OAB Marechal trabalhará pela união da advocacia local.
A palavra de agora é união e engajamento é fundamental para esse novo ciclo.
Sesc Marechal realiza desfile com alunas do curso de corte e costura.
Onde as alunas apresentaram as peças que elas mesmas produziram aqui na nossa unidade.
Seguem as obras de construção do Centro de Atividades Físicas em Porto Mendes.
Isso é uma obra muito importante, um projeto que acontece lá em Porto Mendes há bastante tempo.
Copagril finaliza atividades do ano com professores do Cooper Jovem.
O programa é importante, né? Ele já acontece há vários anos aqui no município e também nos municípios vizinhos.
Quatro Pontense é preso por receptação de produto furtado. Palestra hoje em Mercedes destaca a importância da campanha Novembro Azul.
Nós estamos no Novembro Azul, que é um movimento mundial que visa conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.
Câmara faz sessão hoje e outorga título de cidadania honorária.
Homenageado será o historiador, jornalista e radialista Harto Vitek.
Moradores aprovam criação de novo distrito em Toledo.
Plebiscito foi realizado neste domingo.
Consórcio de Integração do Sul vai viabilizar Banco de Fomento.
E a solução é a criação desse Banco de Fomento para trazer cada vez mais a oportunidade de investimento.
Audiências de conciliação sobre marco temporal serão retomadas em 2025.
Os índios se negam a discutir a questão.
Evento do BPFRON em Guaíra reúne corredores de várias cidades da região.
Foram quase 400 inscritos, superou totalmente nossas expectativas.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Carreta com 28 toneladas de congelados tomba na BR-163. População da zona rural do Paraná reduziu 17% em 12 anos.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Início de semana com pouca chuva no Paraná, segue com algumas variações de nuvens no setor leste, mas o sol passa a predominar em várias cidades. Destaque para as altas temperaturas da tarde entre as áreas do oeste, norte e noroeste. Isto é, o calor é destaque desta segunda-feira. Valores ultrapassam com facilidade os 30 graus em muitos municípios. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. A umidade relativa do ar está em 50%.
Uma carreta com um container tombou no princípio da manhã desta segunda-feira na BR-163, próximo ao perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon, nas proximidades da Sorasa. Veículo saiu do frigorífico Dalar pelo contorno oeste e acessou a BR-163, transportando 28 toneladas de congelados, seguia para a cidade de Cascavel. Em dado momento, o motorista perdeu o controle da direção e ocorreu o tombamento à margem da rodovia. Apenas danos materiais foram registrados. Ocorrências de agressões e ameaças mobilizam a Polícia Militar. Reportagem Regis Guerreiro.
Policiais militares e Marechal Cândido Rondon foram acionados por volta de 16h30 de ontem para o registro de um caso de violência doméstica e familiar. A situação envolveu uma briga de casal numa casa à rua Deonato Chuabe, no Jardim Líder. No local, a solicitante relatou que teve uma discussão com seu convivente, que evoluiu para ofensas pessoais e ameaças de morte por parte dele. Quando o homem ameaçou quebrar o aparelho de televisão, a mulher disse que tentou impedir e se defendeu com um prato que estava próximo e acertou o rosto dele. O homem, por sua vez, relatou que não ameaçou a mulher, que somente teve uma discussão e que foi agredido por ela com o prato, resultando com alguns pequenos cortes na orelha esquerda. Diante dos fatos narrados e do interesse em representação por parte da solicitante, ambos foram encaminhados para a delegacia de polícia para as medidas pertinentes. Outra situação de violência doméstica e familiar atendida pela PM foi na linha 3 voltas 4 pontos. Os policiais foram acionados por volta de 9 horas e 40 minutos da noite de ontem. No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, resultando com vários ferimentos nos braços e pernas, além de ter levado um golpe no nariz. Segundo a mulher, no trajeto de Marechal Rondon para a linha 3 voltas, acabaram discutindo e ela foi jogada para fora do carro e empurrada para uma valeta. Feito isso, foi obrigada a entrar novamente no veículo e seguiram até a residência, onde as agressões tiveram sequência. O agressor conseguiu se evadir do local antes da chegada da Polícia Militar. Porém, o boletim da ocorrência foi concluído e encaminhado para providências posteriores na Polícia Judiciária. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Quatro Pontense é preso por receptação de produtos furtados. Claudinei Domingues.
Por volta das 19 horas deste domingo, policiais militares de Marechal Cândido Rondon foram mobilizados para o registro de uma ocorrência de furto num estabelecimento localizado à Rua Paraná. No local, o solicitante relatou que durante a tarde percebeu que seu estabelecimento havia sido arrombado e do interior teriam sido furtadas algumas moedas, cerca de R$300, e também dois aparelhos celulares, sendo um Samsung e outro iPhone. No local foi possível constatar que o arrombador forçou uma peça madeira da parede lateral, arrancando-a para ter acesso ao interior do estabelecimento. Ele também desligou a energia elétrica para parar o sistema de monitoramento. Pelo sistema de rastreamento do aparelho celular, a vítima conseguiu informações de que o equipamento estaria na cidade de Quatro Pontes. Isso por volta das 15 horas. À noite, 19 horas, os policiais foram novamente mobilizados e em Quatro Pontes, pelo sistema de rastreamento, conseguiram encontrar o elemento com o telefone furtado. Ele alegou que havia pego o celular com um conhecido, morador de Marechal Cândido Rondon, e que tinha a intenção de comprá-lo por R$200, porém não informou quem seria essa pessoa. Por receptação de produto furtado, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Moradores aprovam a criação de um novo distrito em Toledo. César Reck.
As comunidades de Ouro Preto e Sol Nascente participaram neste domingo do plebiscito e aprovaram com 295 votos favoráveis e apenas um contra a criação de um novo distrito envolvendo as duas localidades em Toledo. Em Ouro Preto, 266 eleitores compareceram à votação e todos foram favoráveis. Já em Sol Nascente, todos os 30 eleitores foram votar e 29 optaram pela criação do distrito e apenas um votou de forma contrária. Para aprovação, também era necessário que ao menos 50% dos eleitores mais um fossem votar para garantir o quociente eleitoral. Dos 582 eleitores das duas localidades, 296 votaram, superando 50% necessários. Os membros das comunidades também votaram para eleger o nome do novo distrito, e o vencedor foi Ouro Preto de Toledo, com 218 votos, seguido por Ouro Preto do Guaçu, com 46 votos, Ouro Preto do Paraná, com 18, e Ouro Preto do Sul, com 13 votos. A ideia inicial era ter realizado o plebiscito junto das eleições municipais no dia 6 de outubro, porém o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná não autorizou, temendo algum tipo de confusão entre os eleitores. Agora, após a votação e dada a entrada do projeto de lei na Câmara de Vereadores, a matéria passa pelas comissões e pelos dois turnos de votação no plenário, para então ser sancionada pelo prefeito e, assim, oficializado o novo distrito. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,39%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,79 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, palestra hoje em Mercedes destaca a importância da campanha Novembro Azul.
Nós estamos no Novembro Azul, que é um movimento mundial que visa conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.
Câmara faz sessão hoje e outorga título de cidadania honorária.
Homenageado será o historiador, jornalista e radialista Harto Vitek.
Evento do BPFROM em Guaíra reúne corredores de várias cidades da região.
Foram quase 400 inscritos, superou totalmente as nossas expectativas.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Começa nesta segunda-feira pagamento da folha do mês de novembro a aposentados, pensionistas e beneficiários do auxílios pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Os créditos são escalonados em dias úteis e seguem até o dia 6 de dezembro, de acordo com o número final do cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Os beneficiários do Rio Grande do Sul continuarão a receber o pagamento no dia 1º do calendário, enquanto durar no estado de calamidade pública da região, em razão das enchentes que atingiram o estado no mês de maio. Câmara faz sessão hoje e outorga título de cidadania honorária. Daniel Ronaldo.
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon realiza sessão solene nesta segunda-feira a partir das 18h30 para entrega de título de cidadão honorário do município ao historiador, jornalista e radialista Harto Vitek. O autor da proposta é o vereador Valdir Porte Portinho, segundo quem o título se justifica em razão do extenso currículo de Harto Vitek em atividades que enfatizam o povo e a história do município. Além de ter exercido diversas atividades profissionais ao longo de sua carreira, como, por exemplo, a de secretário da Câmara de Vereadores ainda na década de 1970, funcionário da Liga Rondonense de Esportes no início da década de 1980, diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura durante a gestão do prefeito Dieter Zeibot e assessor parlamentar do deputado estadual Hélio Rusch por 28 anos. Durante décadas, Harto Vitek tem dado uma contribuição incomparável à cultura e à história de nosso município, enaltece Portinho. Há 35 anos, todos os domingos, o homenageado apresenta na Rádio Difusora AM o programa de música alemã, que difunde a cultura germânica trazida pelos pioneiros rondonenses no início da construção do município. Também na Difusora, há 3 anos, assumiu o programa A Personalidade da Semana, período em que já realizou cerca de 150 entrevistas, a maioria com personagens que deixaram sua marca na história de Marechal Cândido Rondon. Durante 25 anos foi colunista do jornal O Presente. Também é editor e organizador de livros de destaque, como o que trata dos 180 anos da imigração alemã no Paraná, livro que foi integrado ao acervo da mundialmente famosa Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, sendo o único rondonense que obteve tal feito. A biografia do renomado artista curitibano Rubens Esmarioto e o livro científico Fósseis da Chapada do Araripe, uma odisseia no Cretáceo. Atualmente, um dos trabalhos que Harto Vitek tem mais se dedicado e que tem recebido grande reconhecimento público é a Memória Rondonense, projeto de pesquisa que resgata a história não só de Marechal Cândido Rondon, mas também do oeste do Paraná. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Em alusão ao Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, Secretaria de Saúde de Mercedes promoverá hoje uma palestra com o capitão da Polícia Militar, Jimmy Carlesso, intitulada Papo de Homem para Homem. A palestra visa abordar a importância de cuidar da saúde masculina, discutindo temas essenciais, como a prática de exercícios, alimentação equilibrada, a importância de parar de fumar, ter relações sexuais seguras e cuidar da saúde mental. Foco também será a necessidade da realização de exames de rotina, especialmente o exame de próstata, conforme menciona a secretária de Saúde, Adelete Becker.
Nesta segunda-feira, às 19h30, na Casa da Cultura, a Secretaria de Saúde e de Assistência Social prepararam um papo de homem para homem com o Capitão Jimmy. Nós estamos no Novembro Azul, que é um movimento mundial que visa conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Aos homens que participarem dessa noite estarão concorrendo a brindes e ainda os com mais de 40 anos receberão um vale para a realização do exame de PSA. Esperamos vocês com muito carinho para esta noite especial do Novembro Azul.
Centenas de pessoas de vários municípios da região participaram neste final de semana da sexta corrida noturna do Batalhão de Polícia de Fronteira, que aconteceu em Guaíra. Comandante do BPFROM, Major Divonzir, avalia o evento.
Nesse sábado tivemos a sexta edição da nossa corrida do BPFROM Night Run. Foram quase 400 inscritos, superou totalmente as nossas expectativas. Aconteceu na cidade de Guaíra. Então, primeiramente, gostaria muito de agradecer, né, a Prefeitura Municipal de Guaíra pelo apoio, nossos parceiros, o Sicred, a Pausgard, a Libra, Mercado Copagril, Masterway, Brácia, Sindicato Rural de Guaíra, os parceiros da Rádio Difusora, GX, Associação dos Corredores de Guaíra. Também não poderia deixar de agradecer as nossas equipes que foram essenciais para que a corrida fosse o sucesso que foi. Nós tivemos nosso pessoal do Canil, que esteve fazendo a frente da corrida, Sargento Roma, Tenente Joeca, todo o pessoal do Canil envolvido diretamente na corrida, os policiais do PCS, a nossa P5, estiveram muito envolvidos. Tenente Rafael Prado fez todo um trabalho de divulgação, a organização com toda a sua equipe, todos os policiais no apoio, também os policiais da primeira, segunda e quarta CIA, os policiais do Cobra, os praças e oficiais do BPFROM de maneira geral. Foram essenciais para que a corrida fosse o sucesso que foi. Então só temos a agradecer, agradecer a Deus, agradecer a todos que de alguma forma contribuíram, direto ou indiretamente, para que a corrida do BPFROM fosse um sucesso e até o ano que vem, se Deus quiser.
Mercado Agropecuário.
Soja, R$ 129,00 a saca. Milho, R$ 60,00. Trigo PH 78, R$ 77,00. Mandioca amido 25, R$ 643,50 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Sesc Marechal realiza desfile com alunas do curso de corte e costura.
Onde as alunas apresentaram as peças que elas mesmas produziram aqui na nossa unidade.
Copagril finaliza atividades do ano com professores do Cooper Jovem.
É um programa importante, né? Ele já acontece há vários anos aqui no município e também nos municípios vizinhos.
Consórcio de Integração do Sul vai viabilizar banco de fomento.
E a solução é a criação desse banco de fomento para trazer cada vez mais a oportunidade de investimento.
Audiências de conciliação sobre marco temporal serão retomadas em 2025.
Os índios se negam a discutir a questão.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Um encontro na sexta-feira à noite na sede da ACC em Marechal Cândido Rondon marcou o encerramento das atividades do programa Cooper Jovem, relativas a 2024. Neste ano, 34 professores de 22 escolas trabalharam com 755 alunos em municípios da área de ação da Copagril no Paraná. Secretário de Educação de Marechal Cândido Rondon, Fernando Volpato, fez questão de mencionar a importância do Cooper Jovem e do trabalho desenvolvido com crianças da rede municipal de ensino.
É um programa importante, né? Ele já acontece há vários anos aqui no município e também nos municípios vizinhos, que a Copagril tem abrangência. E o reflexo dele é o trabalho cooperativo, né? Que é a essência do projeto mesmo, do Cooper Jovem, trabalhar a cooperação nas escolas, nas atividades que as crianças se desenvolve, né? E para isso é importante o apoio da Copagril com as formações que ela tem oferecido. Estamos tendo a conclusão aqui do projeto, os professores também estão apresentando para os seus colegas o que cada um desenvolveu nas suas unidades escolares, então é fundamental essa troca de experiências para que nos próximos anos também a gente continue avançando nesse caminho aí que o cooperativismo tem uma grande influência aqui na nossa região e especialmente pela atuação da Copagril também, não só na área agrícola, vamos dizer assim, né? Mas ela tem uma grande influência social também. Então, o Cooper Jovem contribui muito para nossas escolas.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu prorrogar os trabalhos da audiência de conciliação sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas para 28 de fevereiro de 2025. As reuniões estavam previstas para terminar em 18 de dezembro. Reportagem Gladstone Pacheco.
Em agosto desse ano, a Articulação dos Povos Indígenas, principal entidade que atua na defesa dos índios, se retirou da conciliação. A entidade entendeu que os direitos dos indígenas são inegociáveis e não há paridade no debate. No ano passado, o Plenário do Supremo decidiu a favor dos indígenas e considerou o marco inconstitucional. Após a entidade dos índios deixar a conciliação, Mendes decidiu manter os debates mesmo sem a presença dos indígenas. Segundo o ministro, nenhuma parte envolvida na discussão pode paralisar o andamento dos trabalhos. Pela tese do marco temporal, os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial à época. A audiência foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes, relator das ações protocoladas pelo PL, o PP e o Republicanos, para manter a validade do projeto de lei, que reconheceu o marco e de processos nos quais entidades que representam os índios e partidos governistas contestam a constitucionalidade da tese. Além de levar o caso para conciliação, Mendes negou o pedido de entidades para suspender a deliberação do Congresso, que validou o marco. Decisão que desagradou os indígenas. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Aconteceu no sábado no Sesc Marechal, primeiro desfile promovido pelas alunas do curso de corte e costura, conforme destaca o diretor do Sesc, Fernando Ferreira.
Realizamos o nosso primeiro desfile do projeto de corte e costura, onde as alunas apresentaram as peças que elas mesmas produziram aqui na nossa unidade. Teve a prestação de vestidos, blusas, calças, camisetas, roupas infantis. Durante esse ano foram produzidas uma infinidade de peças e foram selecionadas as mais criativas, as mais bonitas, para ser apresentado nessa noite tão especial. Teve também peças do Oktoberfest, então uma variedade de coisas que foram criadas aqui durante o próprio curso. Ele é um projeto de valorização social, destinado às pessoas que querem, além de aprender, além de também construir algo que possa ter uma renda extra, e também desfrutar aqui de um momento de troca de experiências, de compartilhar, de criar, de aprender, de ensinar e de se desenvolver. As aulas têm duração de 3 horas, tem aulas à tarde e aulas à noite, de segunda a sexta. A partir de 13 anos, qualquer pessoa que se interessar em participar dessas aulas está convidada a vir aqui na nossa unidade. Você pode estar fazendo uma aula experimental se quiser. E aqui você vai desenvolver diversas habilidades manuais, aperfeiçoamento de técnica com os fundamentos da costura e da moda, reformas e ajustes de roupas, customização de peças, manuseio de máquinas. A gente tem tanto máquina industrial como as máquinas caseiras, assim, mais simples. Então você vai aprender a mexer com todo tipo de máquina, interpretação e criação de moldes, aplicação de tecidos, um pouco também de artesanato. E mesmo que você não tenha nenhuma experiência com costura, esse curso é para você. Ele é feito para as pessoas que querem aprender algo novo, que querem ter um momento diferente aí no seu dia, proporcionar uma experiência nova na sua vida. Então fica o convite, venha participar, venha conhecer esse curso que tem feito um grande sucesso na cidade e tem criado peças maravilhosas. Pessoas que não sabiam nada, não tinham nunca nem mexido, encostado numa máquina de costura, construíram vestidos lindíssimos que foram apresentados no desfile.
O CODESUL, Consórcio de Integração Sul e Sudeste, terá um banco de fomento para apoiar projetos ligados à economia verde nos 7 estados das 2 regiões. O anúncio foi feito neste sábado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, presidente do consórcio, durante o encerramento do 12º encontro em Florianópolis, Santa Catarina. A reunião formalizou juridicamente o COSUD, criado em 2019, que agora possui CNPJ, para fortalecer as relações dos estados com o governo federal, Congresso e outras entidades. Também foi apresentada a Carta de Florianópolis, com reivindicações e decisões das 7 câmaras temáticas do consórcio. Primeira iniciativa, como ressaltou o governador do Paraná, é justamente o início dos estudos para a implantação do Banco de Fomento, que está sendo chamado de Banco Sud.
Somos prejudicados por não ter um fundo de desenvolvimento como outras regiões do Brasil têm. Então nós temos que, em vez de ficar chorando leite derramado, nós temos que ir para a prática, e a solução é a criação desse banco de fomento para trazer cada vez mais a oportunidade de investimento do setor privado e também no setor público, mas com uma visão moderna.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Presidente eleito da OAB Marechal trabalhará pela União da Advocacia Local.
A palavra de agora é união e engajamento, é fundamental para esse novo ciclo.
Seguem as obras de construção do Centro de Atividades Físicas em Porto Mendes.
Isso é uma obra muito importante, um projeto que acontece lá em Porto Mendes há bastante tempo.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A população rural do Paraná teve redução de 17% em 12 anos. É o que mostra dados do censo de 2022 do IBGE, em comparação aos números obtidos no levantamento feito em 2010. Nesse período, zona rural paranaense perdeu 268.626 habitantes. De acordo com a última pesquisa no estado, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas vivem no campo. Isso significa que, atualmente, entre os 11.444.000 paranaenses, mais de 10.100.000 vivem em áreas urbanas. Segundo especialistas, um dos fatores que contribuem para esta redução é a mecanização da produção, com o uso de máquinas cada vez mais avançadas. Outro fator relevante é que regiões rurais passaram a apresentar características urbanas, no que permitiu que as pessoas morassem nas áreas urbanas e trabalhassem no campo. Presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Eucardi, acredita que uma possível saída para diminuir os efeitos da escassez de trabalhadores rurais está no cooperativismo. De acordo com ele, o movimento inverso já começou e pode se intensificar em breve, com o interesse dos trabalhadores das cidades em profissões rurais ligadas à área de tecnologia. Segue no distrito de Porto Mendes as obras do Centro de Atividades Físicas, que contempla uma sala de fisioterapia e academia. Os investimentos são do deputado estadual Hussein Bacri e contrapartida do governo municipal, atendendo solicitação do então vereador Neco Kist. Prefeito de Marechal Rondon, Márcio Halber, fala a respeito.
Isso é uma obra muito importante, um projeto que acontece lá em Porto Mendes há bastante tempo. O AD tem encabeçado este projeto e, com o apoio do deputado Rosenbach, trabalho do vereador Neco, nós conseguimos aprovar este projeto do governo do estado com recursos a fundo perdido para construir esse espaço adequado para que o atendimento a essas pessoas da terceira idade, da melhor idade, os nossos queridos velhinhos de Porto Mendes, seja cada vez melhor.
A importância do fortalecimento das comissões de acompanhamento, desenvolvimento e conciliação e os cuidados necessários com a sanidade nas granjas entraram em pauta de reunião da Comissão Técnica de Avicultura do Sistema FAEP. O encontro reuniu de forma remota lideranças rurais das principais regiões produtoras de proteína de aves, com a participação de técnicos da Federação de Agricultura do Estado do Paraná. Presidente da Comissão Técnica de Avicultura e presidente do Sindicato Rural de Cianorte, Jenner Santana, enfatizou o quanto a união e a organização são cruciais para conquistar avanços na atividade. Segundo ele, enquanto cada avicultor for tratar a situação dele de forma isolada, sem ter uma unidade e volume das pautas a serem levadas à agroindústria, o produtor, infelizmente, vai estar em uma situação complicada. Durante o encontro, Santana compartilhou como estão os debates a nível nacional sobre a formação e manutenção de CADEX. O líder rural esteve, junto com representantes do sistema FAEP, no Encontro Nacional das CADEX de Aves e Suínos, nos dias 12 e 13 de novembro, em Brasília. Entre os tópicos abordados, estiveram o trabalho para a manutenção do Paraná como área livre de gripe aviária, a importância da notificação de problemas nas granjas às autoridades sanitárias e o papel da transparência por parte de todos os elos da cadeia produtiva quando o assunto é suspeita de problemas sanitários. O presidente eleito para o próximo triênio da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Leandro Marcondes, afirmou que, passado o processo eleitoral, o objetivo agora é a união e o engajamento da classe. Ele agradece a participação de todos os advogados na eleição e destaca que as propostas, objetivos de sua chapa, 11 de agosto, foram formadas a partir de muitas conversas e trocas de ideia com os advogados. A posse da nova diretoria será no dia 1º de janeiro de 2025. Leandro Marcondes garante que a partir de agora não haverá mais divisões dentro da advocacia local.
Primeiramente, eu quero agradecer a participação massiva dos advogados nesse pleito eleitoral. Acredito que a democracia foi realmente realizada nesse evento e as nossas propostas, os nossos objetivos foram formados aí com muita troca de ideias, conversa com os advogados, então focado realmente nas necessidades da nossa classe. Então os advogados locais têm a certeza aí que os nossos projetos estão voltados realmente para aquilo que eles precisam. E com o resultado agora das eleições, nosso trabalho começa imediatamente colocando em prática tudo que nós nos comprometemos a entregar para a advocacia. Lembrando aqui que a nossa posse começa já, a nova diretoria toma posse dia 1º de janeiro, e o evento não tem data marcada ainda, né? Depende aí de Curitiba, da seccional, repassar a possibilidade de vir um representante para cá. E a partir de agora, não existe mais divisão na advocacia, somos todos advogados, nosso objetivo aqui é unir a classe e para que temos uma classe mais unida, mais fortalecida, que possamos tanto atingir as prerrogativas, defender as prerrogativas dos advogados, como também a defesa dos nossos clientes, de todos os cidadãos. Então, a palavra de agora é união e engajamento, é fundamental para esse novo ciclo, esse novo triênio que se segue.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.